Mas elas de volta na Popular FM. Hoje recebemos como convidadas a fisioterapeuta Sabrina Fritsch e a psicóloga Suelen Miglioranza. Elas que nos trazem mais informações sobre o trabalho dos grupos Nascer Sorrindo e GAPA, Grupo de Apoio ao Puerpério e à Amamentação. No bloco anterior, a gente falava sobre humanização, sobre... A Sabrina já deu uma apresentou uma reflexão, né, nesse sentido, e eu gostaria de saber da Suelen se ela gostaria de acrescentar uma visão na área da psicologia.
Luciana, a gente estava até conversando antes de entrar no ar, né, um pouquinho, dessa proposta que a humanização, como a Sabrina explicou, não é simplesmente a gente falar de parto humanizado e pensar... como existe uma construção social, às vezes, de uma desassistência. Então, que é um parto domiciliar, que a mulher tá sozinha, né? Não.
Que não vai ter um médico.
Isso, né? A humanização, ela é uma proposta de modelo de atenção em saúde. Então, tem muitos estudos sobre isso que vão estar embasando esse modelo de assistência. E é onde a gente está, então, definindo que a mulher e o médico, ou a sua equipe de profissionais de saúde, eles estão juntos tomando decisões e discutindo acerca do que é necessário para essa assistência. Então, quando a gente fala de humanização, a gente tem uma inversão de um modelo onde a gente teria só o médico, o hospital, tomando decisões sobre a mulher, mas a gente tem uma discussão, então, uma participação, que a gente fala de todos os atores que são envolvidos nesse momento. Então, quando a gente fala do parto como uma vivência familiar, a gente está falando de um envolvimento da mulher, do pai, né, e de um cuidado com essa criança que está vindo, onde a gente respeite para essa humanização do nascimento, né? E isso acontece tanto no parto, quanto em outras áreas de atendimento à saúde, né? E talvez teve um destaque maior no parto humanizado, né?
E aí entra também a importância do trabalho dos grupos. Porque para que essa mulher, essa gestante e sua família tenham condições de opinar, de falar, elas precisam ter conhecimento sobre as etapas de um parto, sobre tudo que está acontecendo. É nesse sentido que ocorre o trabalho do Nascer Sorrindo?
Isso mesmo. A proposta do Nascer Sorrindo é que a gente ofereça diálogos sobre o nascimento, sobre a gestação e sobre a maternagem. Então, são grupos, rodas de conversa, onde a gente recebe mulheres, profissionais, famílias, interessados sobre o tema, gestantes ou não, que queiram estar entendendo um pouquinho sobre esse processo, sobre esse momento do ciclo de vida, né? E poder estar tirando suas dúvidas, tanto de aspectos práticos de assistência, como o que acontece, né? Quais profissionais eu vou estar buscando, com quem eu preciso conversar, tanto com uma preparação física, que eu acho que é o que a Sabrina também trouxe antes, e também um apoio, eu acho que muito válido, que é o apoio social e o apoio emocional que os grupos ofertam. Então, onde se tem encontro com mulheres com as mesmas dúvidas, com famílias que também estão preocupadas, né? E que aí ela pode tirar, poder conversar sobre isso, né? Num ambiente seguro, um ambiente tranquilo.
Sabe que eu ouvi um tempo atrás a expressão plano de parto. Não sei se vocês usam isso no trabalho de vocês. E essa fala, ela abriu uma portinha na minha cabeça. Porque eu entendi a diferença entre tu ser dona da decisão, né? Ou construir junto nesse processo com o teu marido, tua família, teu médico, que vai acontecer, né? Tu vai... À medida que as etapas forem vencidas, né, passou o primeiro trimestre, segundo trimestre, vai chegar o parto, tu vai decidindo e alinhando junto com todos os interessados. E isso é muito diferente, por exemplo, da minha experiência, né? Então a gente vai percebendo que esse trabalho de vocês, ele ainda é uma evolução daquilo que a gente tinha em outros tempos, né? A gente tinha o parto normal, mas a gente não era... a gente não pertencia muito ao processo, né? O nosso corpo,
era um evento médico.
Exato. O nosso corpo, ele passava a ser... Exatamente. Eles faziam com a gente o que bem entendiam. E era meio assustador, na verdade, isso, sabe? E eu acho que essa ideia de a gente pensar como mulheres, nos tornarmos, assim, donas.
Protagonistas, de alguma forma.
Essa era a palavra que estava me faltando. Protagonistas desse processo, né? Acho super importante para quem tá ouvindo e pensando sobre isso, né? Para desmistificar um pouco essa ideia de parto.
Eu acho que cabe, então, a gente explicar um pouquinho o plano de parto, né? Que é um documento que vai ser elaborado, então, pela gestante e pelo companheiro, que tem um valor legal, porque ali nesse papel está sendo registrado, né, os seus desejos, as suas negações, aquelas coisas que a mulher não aceita que sejam feitas com ela, enfim. Mas eu acho que a construção do plano de parto, ela tem um valor muito maior, não só nesse sentido, que sim, no momento que tu chega no hospital e apresenta o teu plano, não tem como alguém te dizer, ah, mas eu não sabia, ah, mas não falou. Não, tá registrado ali, né? Mas eu acho que o plano de parto tem um valor muito bacana, isso foi muito conversado no nosso último encontro do Nascer Sorrindo, que é uma das indicações que eu faço, não de se pegar, porque a gente digita lá no Google, tem vários modelos de plano de parto, né? Só que a partir do momento que tu pega um modelo e assina, tu tá saindo de um protocolo para outro, né? Então isso é uma coisa que eu acho que eu não indico, e as pessoas, os casais que eu acompanho, ah, passa modelo. Não, eu tenho todos os partos que eu acompanhei, eu tenho os planos arquivados. Mas eu não repasso eles e nem o meu próprio plano de parto, porque ele tem que ser um documento que seja meu, que tenha a minha cara e que seja as minhas escolhas. Então, a partir do momento que eu saio de um protocolo para outro, perdeu-se a ideia né, desse protagonismo. Então, eu vou seguir o plano dela, não, né? Então, no momento que tu... Claro que tu vai pesquisar, vai ver modelos, né? Mas o que eu sempre indico...
Até para ter uma noção do que precisa conquistar, isso. No sentido de quais decisões estão envolvidas nesse processo, exato, de parto.
Então, o que vai ficar igual lá é um cabeçalho de informações gerais. Mas o que eu digo? Começa com uma folha em branco. E vai digitando ali aquilo que realmente tu tomou de decisão. Então, dar um exemplo lá, né? Não aceito, não gostaria de receber perfusão contínua de soro. Mas que diabo é isso? Então, ah não, isso tá nos planos de parto. Então eu vou copiar e vou colocar aqui, porque isso então não é legal. Não, mas por que você tá fazendo essa escolha? Então vamos pesquisar. O que significa? Por que é feito esse protocolo? Ah não, já coloca um acesso lá na mulher, que fica aquele, né?
Pra acelerar.
Soro pra acelerar.
Isso. Não, mas assim... Mas por que é feito? Ah, porque se der uma complicação, a mulher já está com acesso. Tá, mas uma mulher em trabalho de parto com um acesso desses no braço incomoda horrores. Então, para que a gente já vai fazer isso, sendo que a probabilidade de ter uma complicação é pequena? A grande maioria não vai precisar. Então, a gente sempre... Tudo que tu fizeres com uma mulher em trabalho de parto, se não tem um benefício... vai ter um malefício. Não tem, né, na balança zerar. Ah, não, vamos deixar. Não, vai atrapalhar. E a gente sabe que depois que ela tá com aquele acesso, para colocar uma ocitocina, o hormônio sintético, é um clique. E aí, depois que colocou, começa, né, as intervenções vêm em cascata. Então, quando tu vai redigir esse plano de parto, não adianta só, né, com relação ao nascimento do bebê. Não aceito a administração de nitrato de prata. Poxa, o que é isso? Ah, vamos pesquisar. É um colírio. A maioria das mulheres não sabem que isso é feito.
Não sabia.
Quem tá ouvindo, provavelmente, quase que todos os bebês de vocês receberam esse colírio. E a gente nem é comunicado. Sendo que deveria ser uma decisão nossa permitir uma intervenção no nosso bebê, né? Qual é o objetivo disso? Eu quero isso ou não quero? Então... o plano de parto, ele é uma ferramenta que vai lá na frente se tornar uma ferramenta legal, mas a construção dele é uma construção de empoderamento, porque tu só tens condição de decidir quando tu tem conhecimento.
E tu decides no momento racional e não emocional.
Exatamente.
Porque isso é feito antes e não quando tu estás lá com dor, precisando de tranquilidade para lidar com aquela situação, aí tu teres que tomar essa decisão.
E esse é um documento que sempre é orientado que a mulher construa junto com os profissionais que estão também pensando a assistência dela. Ou seja, na verdade, ela vai construir ele, vai apresentar e vai discutir junto com o seu médico obstetra, no caso de uma mulher que já tenha, né, esse acompanhamento geralmente particular ou por convênio, que já sabe quem vai ser o obstetra do momento do nascimento, né? Mas mesmo quando a gente fala em assistência pelo Sistema Único de Saúde, a gente também tem a orientação do próprio Ministério da Saúde da mulher montar o plano de parto. Na carteira da gestante do Ministério, fala sobre isso, orienta que ela converse com o pré-natalista do posto de saúde ou da estratégia de saúde da família que ela está vinculada e que converse com ele sobre o plano de parto, que tire suas dúvidas, né? Peça informações sobre o que vai acontecer com ela e que no momento, então, que ela chega no hospital para receber assistência ao nascimento, ela apresente esse documento e ele seja, então, avaliado e olhado pelo médico que vai assistir ela nesse momento.
Então, a mulher que é atendida pelo SUS, por exemplo, via posto, ela também pode fazer esse atendimento com os grupos em paralelo e no dia do parto ela tem o direito de colocar esse desejo dela também. Isso não é uma...
Inclusive na carteira da gestante, se as gestantes que estão nos ouvindo forem conferir, já tem essa indicação.
É, a carteirinha do Ministério, às vezes ela não é entregue por todos os municípios, mas ela está disponibilizada online, no se colocar lá a carteira da gestante Ministério da Saúde. Ela é muito legal porque ela é um livrinho que fala sobre toda uma preparação para o nascimento e para o puerpério.
É, na verdade, né? O sistema de saúde quer aumentar o número de partos naturais, né? Então.
Vamos para o intervalo, na sequência a gente retorna com o nosso bate-papo.